Já passaram mais de 5 minutos. É evidente que a reunião dizia 16, mas era indicativa, porque o que ficou consensualizado é que era no final, imediatamente subsequente ao término dos trabalhos da reunião. Deputado Jorge Botelho, podemos. Não, não, não. Até podemos. Se pudermos. Ok, muito bem. Bom, a nossa ordem de trabalhos só são dois pontos. Um deles é muito simples, que tem a ver com enfim, a minuta da nota informativa que tínhamos decidido elaborar e para submeter, sob a forma de recomendação, ao Sr. Presidente da 13ª Comissão Parlamentar, no sentido de serem enviadas às câmaras, perdão, às assembleias municipais, signatárias de propostas de alteração. Antes dessa nota informativa, que só foi distribuída por volta das 11 da manhã, peço a vossa tolerância para uma leitura que provavelmente terá que ser necessariamente apressada da vossa parte. Mas eu, antes disso, dar conta. Eu enviei também uma súmula. Nós decidimos não fazer propriamente no anterior grupo de trabalho, não havia atas, nem havia. Começou por haver atas, depois nem, não havia atas. E nós entendemos que, se também assim o entenderem os restantes membros, o que faz sentido aqui é facilitar. Era uma suma, ao fim e ao cabo, do que é que foi consensualizado e o que é que não foi. Obviamente que se há um grupo parlamentar entender que deve fazer vincar que a opinião do grupo deve ficar automatizada, do que não concorda, que quer ver expresso na suma uma opinião divergente, enfim, assim o faremos. Caso contrário, entendemos que a suma é uma coisa mais simples, tem apenas uma data e aquilo que ficou mais ou menos estabilizado. Eu há duas notas que me permitem-me chamar a atenção, porque são aquelas que eu acho que, enfim, o português pode não ter sido o melhor, naquilo que é a expressão da vontade manifestada nessa reunião, e que tem a ver com o antepenúltimo dos pontos da suma número 1, onde diz, que eu já fiz referência agora na reunião do grupo de trabalho, que foi entendimento generalizado que o grupo de trabalho deve aferir em tempo útil se está em condições de garantir que o término do seu trabalho produzirá efeitos práticos no quadro das próximas eleições autárquicas. Nós não definimos efetivamente um calendário, mas dissemos que está a haver uma altura em que nós temos, pelo menos, que assumir se estamos ou não em condições de o fazer. Os pontos que estão para trás, julgo que é mais ou menos consensual aquilo, julgo que não oferecerá grandes dificuldades, porque tem a ver aquilo que já tinha sido falado, sem nenhum caráter inovador, salvo esta parte, como eu digo, é que poderia haver aqui alguma discordância quanto ao texto, mas eu julgo que ele, sinceramente, sintetiza aquilo que foi o pensamento expresso na nossa reunião. Lembram-se que falámos, escandalizávamos, fixávamos o prazo, acabámos por não fixar um prazo, mas acabámos por dizer que isto um ano antes das eleições, nós temos mais ou menos que saber em quantas é que estamos, se estamos ou não em condições de dizer o quê às autarquias locais. Um ano antes, até setembro, eu diria que até setembro nós, não está aqui escrito, porque eu achei que não devemos fazer, mas a ideia expressa é mais ou menos esta: nós até setembro teremos que ver o andamento dos trabalhos. Dar conta de que o pedido de afetação de recursos, tal e qual como já tinha sido dito, já seguiu para o Sr. Presidente da 13ª Comissão, que acabou de me informar que também por seu turno já encaminhou para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Temos que aguardar. Não, obviamente não dispõe de qualquer prazo de quando é que o Sr. Presidente da Assembleia da República vai ou não afetar os recursos internos para o efeito. Quanto à minuta, e vamos agora a essa parte, eu elaborei uma minuta e espero e entendam mesmo como uma minuta. É uma. Na verdade, ela não diz muita coisa, não diz nada de especial, às autarquias locais e às assembleias municipais, mas pelo menos faz um ponto de situação, do ponto de situação, peço desculpa pela redundância, em que nos encontramos. Eu acho que nós não podíamos dizer muito mais do que isto, nem nos devemos pronunciar em aspectos concretos. Fiz apenas referência de que, enfim, entraram 189 projetos, que foi constituído um grupo de trabalho, que o grupo de trabalho tinha uma comissão técnica de avaliação, que fez a avaliação dos 182 processos. Os 182 processos, todas as assembleias municipais foram notificadas, umas para aperfeiçoamentos, outras para outras, com outras mensagens, responderam, umas ofereceram respostas aos convites de aperfeiçoamento, outras ofereceram outro tipo de respostas, sendo certo que a Assembleia da República foi dissolvida e, desde que a dissolução, nomeadamente as respostas oferecidas, seja de que nível e natureza for, nenhuma foi objeto de análise. Nesta nova legislatura, a Comissão decidiu criar novamente um grupo de trabalho. O grupo de trabalho tem a composição, que eu julgo que era importante identificar, quem são os representantes. Acho que não há segredo nisso, nem vejo como não possamos dizer quem é quem dentro do grupo de trabalho, e que este grupo de trabalho tomou posse apenas e tão só no dia 4 de junho, fez a sua primeira reunião no dia 12, que decidiu reativar a tal comissão técnica de avaliação, que irá fazer a análise técnica de todas as respostas oferecidas, e que os ulteriores desenvolvimentos deste processo serão levados ao conhecimento da Assembleia Municipal, a que Vossa Excelência dignamente preside. E pouco mais dissemos. Acho que, não, acho que é a minha opinião, acho que adiantarmos prazos, dizermos que até setembro vamos concluir, ou que os serviços vão ser assim ou vão ser assado, e que, se for necessário, vamos recrutar mais pessoas. Eu acho que tudo o que dissermos a partir daqui, podemos dizer-o, mas é sempre um perigo. Deputada Mariana Leitão.
Obrigada, Sr. Coordenador. Só para dar nota que concordamos inteiramente com o teor desta minuta. Também faz sentido que a informação seja apenas aquela que aqui consta e não estarmos a dar informações com as quais provavelmente ainda nem sequer nos conseguimos comprometer efetivamente, ou que serão coisas que terão de ser posteriormente avaliadas e decididas. Dou só nota aqui de o nome do senhor deputado está errado, portanto, falta-lhe aqui um A no Paulo.
Que eu ganhei a mim próprio. Enganou-se
no seu próprio. Muito bem. Aqui no último parágrafo da primeira página.
Pois.
Pronto, é só essa gralha. E agradecer também a elaboração da minuta e dizer exatamente que concordo com a mesma e que, por mim, não tenho nenhuma alteração a propor. Obrigada.
Muito bem. Carlos Brás. Carlos Obrigado, Brás, peço desculpa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós não temos qualquer impedimento ao texto e ao teor da minuta. Contudo, aqui no último parágrafo, uhum, da primeira página, eu penso que seria pertinente reformular o final da frase.
Muito bem.
De forma a que se reforce ou se enfatize que não foi tecnicamente possível. Não foi, elas não foram analisadas, nenhuma das respostas ou dos pedidos de aperfeiçoamento, porque manifesta a falta de calendário. Da forma que está, parece que pode ser interpretado como alguma negligência da nossa parte, ou algum desleixo na análise das propostas. Portanto, sugeria que pudesse reformular só a parte final da frase.
Se tem alguma sugestão, deputado Carlos Braz, no sentido da redação?
Não foram até ao momento objeto da necessária análise, por falta de calendário, por falta de agenda, por falta de tempo, qualquer coisa desse género.
O último
da primeira folha, a última linha.
A última linha da primeira.
O senhor deputado pretende reforçar a impossibilidade prática,
a inexistência da agenda,
para o trabalho.
Eu acho que também seria pertinente, algures aqui no final, solicitar, isto está dirigido às Assembleias de Freguesia.
Se municipal.
A Assembleia Municipal, solicitar que procedessem à respectiva distribuição pelas freguesias, pelas Assembleias de Freguesia. Cada um deles. Cada Assembleia Municipal remeteria às freguesias do respectivo município. E quanto à questão do calendário, também nos parece bem que até ao final de, no máximo, no limite até ao final de setembro, nós tínhamos
que ter uma posição sobre... Sr. Coordenador, se dá licença, Presidente, meus cumprimentos...
Luís Paulo Fernandes.
Sim, Presidente, meus cumprimentos.
Ainda não tinha terminado.
Ah, desculpe. A culpa é minha. Eu já ia passar. Peço desculpa. A culpa foi minha, não foi deputado Luís Paulo Fernandes, porque eu dei-lhe a palavra. Deputado Carlos Vaz, peço desculpa. Mas então, vamos por partes. Não, mas eu queria mesmo terminar isto aqui, peço desculpa, isto é um trabalho, isto é trabalho administrativo, não é político, mas temos que o fazer. Ah, é? Então posso passar à parte seguinte e o deputado Jorge Botelho, no final, arremata isto. Muito bem.
10 segundos, eu diria.
Força, vamos a isso.
Não foram até o momento objeto de necessária análise na sua totalidade.
Ok. Muito bem. Muito, se concordarem, para mim, fica.
Porque já foram apreciados sumariamente, foram mandados para as assembleias, uma parte está avaliada, foi feito o contraditório, não foi apreciado na sua totalidade. Não foram até o momento objeto de necessária análise, vírgula, na sua totalidade.
Sim, senhor. Muito bem. Agora, deputado Luís Paulo Fernandes.
E também era o contributo neste alinhamento do que estamos a falar, é que efetivamente o motivo foi o facto de não ter terminado a legislatura. E então o trabalho ficaram suspensos. Esse é o principal motivo, se considerarem pertinente. E também informar, senhor coordenador, que terei que me ausentar, ficará o seu deputado João Neto em minha substituição.
Okay. Desculpe, o nome? João Ribeiro. Eu tinha sido João Neto. Está bem, muito bem. Olga Freire.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu, para além da sugestão de solicitar ao Sr. ou Sra. Presidente da Assembleia Municipal o envio da informação para cada freguesia que solicitou a correção com base no artigo 25 da Lei 39, eu tenho mais duas questões a colocar no primeiro parágrafo. Primeiro, acho que temos que ser rigorosos, e aquilo que diz o artigo 25 é que pode ser transitoriamente corrigido, não fala em desagregação. E, portanto, eu acho que nós devemos utilizar a expressão que está no número 1 do artigo 25. Ou seja, que deram entrada na Assembleia da República ao abrigo do regime especial, simplificado e transitório, na questão da correção e não desagregação, porque isso não é o que está no artigo 25. Depois, tenho
então
outra
questão. Então é processo de correção, é isso?
Diz aqui, pode ser transitoriamente corrigido, ou seja, o regime especial e transitório do artigo 25 existe para corrigir situações que causam, fundamentadas em erro manifesto e excepcional, que cause prejuízo à população. Esse é o motivo da existência do artigo 25. E, portanto, não há uma desagregação. Para haver uma desagregação, tem que ir pelo regime geral. Isto porquê? Porque só se pode utilizar o artigo 25 para repor exatamente aquilo que estava. Não pode haver alteração do nome das freguesias, não pode haver alteração das limitações. A única coisa que pode mudar é o número de residentes, porque isso não se controla, e eventualmente o seu inventário, porque, entretanto, também deve ter alterado. Tenho outra questão para colocar relativamente ao primeiro parágrafo. Aqui está expresso o número de processos. Isto leva logo à indicação do prazo que nós estamos a dar como líquido. Ou seja, estamos a dizer, é que eu mesmo assim não sei muito bem qual é o prazo, e eu vou explicar porquê. É que naquela tabela que nos foi entregue, nós temos aqui 25 processos que estão contemplados nestes 182 processos, mas que deram entrada na Assembleia da República fora de prazo.
Não.
E, portanto, é
não,
o que está aqui.
Mas isso não é verdade.
Pronto, eu só
estou 25 processos foram considerados incompletos, ora porque deram entrada fora do prazo, ora porque não têm número de eleitores, ora porque não cumprem o terceiro requisito. São 25 processos tidos como, em princípio, não tendo condições para obter deferimento, por violação manifesta de três circunstâncias diferentes. Não são, eu sei que a tabela diz isso.
Eu estou a ler o que diz a tabela, porque eu não tive acesso aos processos.
A tabela, se formos ver a vermelho, são três situações diferentes.
Pronto.
São três situações
aqui
diferentes.
O que diz é que tiveram a reunião.
Alguns até juntam, fora do prazo, com o número de eleitores. Há um processo que entrou em janeiro, por exemplo. Eu posso dizer, porque conheço o processo, entrou em janeiro e nos 750 habitantes tinha 240. Não sei se perceberam bem. Até somava o segundo e nem tinha pessoal. Já iam em três. São três, os 25 são circunstâncias diferentes.
Senhor Coordenador, caro deputado Jorge Paulo, é assim, estamos a falar do que está vermelho. Aquilo que eu estou a falar não tem nada vermelho. A segunda linha diz aqui, reunião da Assembleia Municipal após 21 de 12 de 22, que é a segunda coluna, não tem nada a vermelho. E isto que é após a reunião, após o 21, que supostamente se está a dar como a data já decidida, que eu não sei se está, pelo menos então não foi assente, está a somar os 157 dentro do prazo, mais os 25, isso é que dá 182. Eu gostava de entender, que é para saber o que estou a fazer.
Por isso é que eu estou a dizer que entraram... Mas vamos lá ver uma coisa. Quantos processos entraram? 182. É factual? Eu não tenho outro número. É factual? Entraram 182? Bem, mal instruídos, fora do prazo, dentro do prazo, entraram 72. Nós só temos 72 aqui. Nós, à data de hoje, temos 182 processos para analisar. Não temos mais nem menos. Poderão vir a entrar mais 500. Mas neste momento, nesta comissão, há 182 processos que foram analisados tecnicamente. Não foram decididos nenhum deles, no sentido definitivo. 162. E há uma segunda razão para a qual eu sugeri, obviamente, que colocássemos. É para percebermos da dimensão do que é que estamos a falar. Era importante que cada Assembleia Municipal soubesse que não entrou apenas o processo deles, nem do distrito deles. Entraram 182. E se eles conhecem cada um dos processos, perceberão qual é a dimensão técnica da avaliação que é preciso fazer. Se fossem 180... Isto também para explicar que a avaliação de cada um dos processos é demorada, porque são 182. São 182. Mas eu retiro a expressão, obviamente.
Senhor deputado, isso significa que, para além destes 182 processos, por exemplo, em janeiro ou fevereiro de 2023, não entrou mais nenhum processo na Assembleia da
do
República?
Do regime simplificado, não.
Pronto, é isso que eu estou a perguntar. Sim, independentemente do prazo ser o 21 de 12 de 22 ou não, não deu mais nenhum processo. Ou seja, pode acontecer que amanhã dê entrada um processo aqui na Assembleia da República que começou antes do 21 Sim. na Assembleia de Freguesia e que só agora é que chega à Assembleia. Não há nada...
Não. Okay. Entraram no regime geral. Pelo menos uma dezena deles.
Pronto, ok. Então, não
tem... Ao abrir o regime geral, até porque propõem desagregações parciais e tudo.
Tá, não, mas esses não estão no âmbito do nosso grupo Sim. de trabalho. Isso é diferente, não está aqui neste âmbito. Eu estou a falar de Sim. utilizando o artigo 25. Só essas.
Os que entraram ao abrir o regime especial, simplificado e transitório são... Na verdade, entraram 183 e um foi desconsiderado. E porquê? Porque já agora há uns documentos que vão aparecer 183. Há uma justificação. Foi um processo que entrou, subscrito por, julgo que, 1.400 cidadãos, que juntaram um processo de desagregação na Assembleia da República, não foi na Assembleia de Freguesia, foi na Assembleia da República. E apresentaram na Assembleia da República, diretamente, porque os partidos políticos naquela Assembleia de Freguesia se recusaram a receber, segundo a alegação. E, portanto, isto é até no, julgo que no distrito de Coimbra. Se quiserem ver naquela tabela, é o processo número 164. 164 daquela... Pronto, é desse que estamos a falar. Eu insisto, é uma minuta, a ideia dos 132 é não entrou mesmo. A informação que temos é que não entrou. E achamos que era importante... pronto, fica... Não.
E que tinham sido não. referidos?
Não, até porque os que entraram fora de data nós admitimos todos. Admitimos, recebemos, depois foram considerados. E esses 25 não são todos fora do prazo.
Okay. Sim, aqui diz, claro. Aqui diz,
se repararem na parte de trás, não é, mas peço desculpa, deputada Olga, pode mostrar, por favor, eu não trouxe aqui a minha...
É que há uns que têm umas notas a vermelho que nós percebemos que têm...
Repare, é nesta expressão que está aqui. Processos a vermelho são processos que constam em mais que uma lista, são processos fora do prazo, ou com o número de freguesias a desagregar, ou com o número de eleitores.
Mas não é o caso dessa
são coisa. as três, aqui, certo? Ou seja, ele tem mais do que um motivo. Além desses, há aqui um processo que entrou de agregação no processo especial e transitório, por exemplo, não cumpriu o prazo, não tem eleitores e queria desagregação parcial. Por exemplo...
Não tenho nada, assim sempre não temos. Não temos nada. Ao ponto de diga os
180. Estamos em condições...
A senhora deputada tinha sugerido a alteração da designação.
Fica na correção, 72 processos de correção de uniões de freguesia, no primeiro parágrafo. Doutora, acompanhou? Aqui onde diz desagregação é correção.
Eu percebi que iria buscar a lei...
Não, mas a priori será 72 processos de correção de uniões de freguesia. Ok? Bom, estamos em condições de remeter isto para o senhor Presidente. O senhor Presidente, reparem, o Sr. Presidente da 13ª Comissão Parlamentar não é obrigado a seguir ipsis verbis este texto. A nossa recomendação está feita. O Sr. Presidente, se entender, lhe introduzir alterações, o fará. Não está obrigado. Já agora, para concluir, os ulteriores, que estamos no último parágrafo, os ulteriores elementos deste processo serão levados ao conhecimento da Assembleia Municipal que Vossa Excelência dignamente preside, sugerindo que esta mesma nota informativa possa ser divulgada junto das respectivas Assembleias de Freguesia.
Tem que ser a Assembleia?
Tem que ser a Assembleia. Ser divulgada junto das respectivas Assembleias de Freguesia interessadas.
Eu até só punha freguesias, não punha
Assembleia. Como é que tem que ser mesmo a Assembleia?
Okay, tem que ser
a Assembleia.
Tem que ser,
deputado Jorge Botelho.
Sim.
Vamos a isso.
Já na presente legislatura.
Muito bem. Iniciada em 10 de março. Não. Pois, não foi a 10 de março, foi a 26 de março. Foi a 26 de março. Muito bem. Então, vou fazer a síntese, se me permitirem. Vamos alterar no primeiro parágrafo, onde a expressão 72 processos de desagregação de uniões de freguesia ficará 182 processos de correção de uniões de freguesia. No quinto parágrafo, onde diz já na presente legislatura, acrescentar-se à missiva, iniciada a 26 de março de 2024. No quinto parágrafo, a correção do Jorge Paulo em vez de Jorge Pulo, e depois, finalizando esse parágrafo, também de objeto necessário na aus, vírgula, na sua totalidade. Depois, no último parágrafo, os ulteriores elementos deste processo serão levados ao conhecimento da Assembleia Municipal a que Vossa Excelência dignamente preside, sugerindo que esta nota informativa possa ser divulgada junto das respectivas Assembleias de Freguesia interessadas. Estamos em condições de remeter? Não, muito bem. Bom, só dar mais um terceiro ponto para terminar. No nosso objeto desta comissão, como eu referi, nós não nos iremos pronunciar sobre quaisquer petições, moções ou outras tomadas posições emanadas dos órgãos autárquicos, movimentos formais ou informais, ou seja, de qualquer das formas, eu iria pedir aos serviços, se não pudessem remeter toda essa informação, que ao longo do tempo foi chegando ao Parlamento, não para lhes dar resposta, nem para obviamente, mas para perceber se há aí também alguma outra dissensão interpretativa que nos possa chamar a atenção. Algo que nos possa chamar a atenção e que mereça um cuidado especial por parte desta Comissão. Porque, vezes, nestas comunicações vem algo que nós não estávamos a contar e que nos alertam para circunstâncias que nós conhecíamos e que elas nos podem ser úteis no nosso trabalho e, portanto, acho que não perderíamos nada em que pudéssemos fazer essa compilação e a pudéssemos distribuir e procuraremos fazer a leitura individualmente. Eu procurarei ler todas essas missivas, essas reclamações e naturalmente também selecionarei algumas, se for caso disso, que mereçam trazer para a reunião do grupo de trabalho. Não vou marcar a reunião para a próxima semana, a não ser que aconteça algo que o justifique. Muito bem. Deputado Jorge Botelho.
Só para dar um reforço sobre duas questões que nos preocupam. Esta súmula está muito bem expressa E sobre isso eu acho que é muito, nós achamos que é muito importante definir os prazos. Digamos que é um a priori conceptual de toda esta formatação, antes de ir aos prazos, definir os prazos, já devíamos fazer um esforço para definir os prazos, porque já há jurisprudência sobre essa matéria, há notícias passadas e nós devíamos fazer um esforço com os serviços para definir prazos. O que é que significa a data de 21 de dezembro? Ponto de interrogação. Isto é, todos nós temos uma ideia, há muitas ideias soltas, mas devíamos fazer uma pressão enorme. Por isso que acho que isso depois condiciona o nosso trabalho. E até condiciona a definição depois do número de eleitores, porque em função do prazo, cada um também tem a sua ideia, mas acho que isso era importante. E outra questão que eu acho também era, de alguma forma, importante, é tentar, nas próximas reuniões, tentar pôr uma data limite para o fim destes trabalhos. Também já foi dito aqui nesta reunião, e o Sr. Presidente ainda há bocado disse bem setembro, e o quadro que temos aí pela frente é agora, daqui a uns dias, entramos em férias, depois regressamos dia 10 de setembro, salvo erro, depois, um mesinho depois, vem o orçamento vai nos levar até novembro, e depois, alguns a meados de dezembro, entre o Natal. E depois é isso. Por isso, eu vejo muito, muito pouco tempo disponível para uma definição sobre calendário. Isso é muito importante, contando com períodos que têm que estar forçosamente arriscados. Era só este apor que eu gostava de dar em súmula. Isto já foi tudo dito aqui.
Não, com certeza.
Só para a minha ordenação mental daquilo que...
Há uma questão, se me permitir, quanto à questão da definição do prazo, eu vou procurar trazer para a próxima reunião já aquilo que vem sendo as opiniões publicadas sobre esta matéria. Eu tenho a minha opinião, muito convicta, mas é a minha, vale para mim e pouco mais, mas nós vamos ter que definir, e nós temos aqui algumas possibilidades e vamos ter que ou consensualizarmos nós, ou pedimos à primeira comissão parlamentar assunção, ou pedimos ao auditor jurídico do Parlamento que o faça. Nós vamos ter que decidir. E essa decisão vamos ter que tomar o quanto antes. Porque ela também não tem, ela não influencia os restantes trabalhos da avaliação, certo? A avaliação continuará para os técnicos. Essa depende só de nós, não depende dos técnicos. Sim, deputado Algafrei.
Eu sobre essa questão tenho duas coisas a dizer. Primeiro, Eu confesso que remeter para a primeira comissão e solicitar um parecer parecia-me interessante. Depois também dizer que, ao contrário daquilo que eu pensava, afinal só temos 25 processos que supostamente entraram depois do prazo. Não sei se é motivo para haver tanta celeuma por causa do prazo. E depois tenho outra questão a colocar. Se fosse há uns tempos atrás, eu diria que a resposta a todos os processos devia ser feita de uma vez só. Atendendo que estamos a um ano de eleições e que todos nós sabemos que é necessário fazer listas no caso das freguesias agregarem ou não, ou corrigirem ou não, nós temos aqui nove ofícios, diz total de ofícios, de processos sem necessidade de aperfeiçoamento. O que eu leio do que aqui está é... Há nove processos de correção no âmbito do artigo 25 que não há absolutamente nada a apontar e que estariam em condições de ser remetidos para... Eu estou a falar, espera aí, deixa-me acabar. O que eu quero dizer com isto é, parece-me injusto que no caso de ser esta a situação, estas freguesias, eu não faço a mínima ideia de quais sejam, quantas é que vão... voltar a ser, mas não me parece justo que estas freguesias que conseguiram cumprir os requisitos estejam à espera daquelas que foram convidadas a fazer um aperfeiçoamento, que é uma coisa que depois iremos falar mais à frente também, presumo. Pronto, era só uma opinião, vale o que vale, mas não podia deixar de o dizer.
Claro. Então, os processos estão completos para a avaliação definitiva. Isto é mais ou menos, permitem-me a comparação...
Na tabela que nos foi remetida, refere aqui 24 processos completos. Na tabela, refere 24 processos completos. Ah, 24 freguesias, não é processos? Não é essa, a outra.
Eu sei.
Então não é processos.
Exatamente.
Ah. Mas
há 24 freguesias.
No outro gráfico, na outra tabela.
Eu posso vos dizer até quais são, se quiserem.
24 processos completos.
Não, mas eu digo isto porque no acesso do INC consegue identificá-las. Isto não é sigiloso sequer, não é matéria classificada,
não é
reservada.
24 processos, é 24 freguesias, é isso?
Correto.
Corrigir esta célula. Sr. Deputado, eu estou-lhe a ler o que está dentro de uma célula que diz 24 processos completos.
É, mas está errado, é 24, 24 freguesias. O que é que isto significa, se permitirem? Os processos estão completos, significa que estão em condições de terem a análise definitiva. Não faltam documentos, não há dúvidas sobre a autenticidade de nenhum deles, estão lá todos. Obviamente que entraram dentro do prazo. Há uma análise já muito completa sobre o número de eleitores. Não há dúvidas nenhumas de que são daqueles que cumprem. Tinha que morrer 500 pessoas ou mais 600 neste tempo para deixar de ter o número de eleitores. São processos que têm quadros de pessoal, até com um número de trabalhadores muito significativos e que, portanto, a simples conta de dividir se percebe desde logo que se tem 8 trabalhadores, são 8 freguesias, vai ter há até 4 para cada uma delas, portanto, dá logo um trabalhador, não oferece margem de dúvida para isso. Mas a avaliação do relatório de viabilidade económica ou financeira não foi feita. O que nós temos neste processo é basicamente uma checklist. Este processo, a avaliação preliminar, é mais ou menos checklist. Tem ou não tem? Tenha disto, tem ou não tem? Tenha aquilo. E quando se fala do relatório da avaliação económica ou financeira, o que é que é? O relatório tenta demonstrar que aquela freguesia tem viabilidade do ponto de vista económico, porque tem receitas de X montante e despesas de Y montante, e que dá para despesa corrente, dá para despesa de capital, as receitas vêm do Fundo de Financiamento das Freguesias, vêm daqui, vêm da COA, vêm da descentralização de competências já celebradas com as câmaras municipais, e, portanto, faz toda essa análise. Agora, qual é a diferença entre esses 9 e os outros relatórios, da esmagadora maioria dos outros relatórios de avaliação da viabilidade económica e financeira? É que os outros também têm esses dados todos. Não têm a demonstração de que eles correspondam à verdade. Não juntam relatórios da conta de gerência, não juntam planos de atividades, não juntam fluxos financeiros, não juntam toda a documentação que suportaria que aqueles números correspondem à verdade. Diz, a União de Freguesias recebeu, no ano de 2022, 300 mil euros de transferências financeiras livres por parte da Câmara Municipal. Não traz um único documento demonstrativo que isso foi verdade, ou que isso corresponde à verdade. A Câmara Municipal comprometeu-se a alocar funcionários na Junta de Freguesia. Não há uma única declaração, nem do Presidente da Câmara, nem do Executivo. Ou seja, esses 9 não têm essas dificuldades. Os documentos estão lá. Os relatórios da conta de gerência, os mapas de pessoal, está lá tudo. E a priori estará tudo bem. A priori, mas é apenas uma análise preliminar. Falta agora uma análise definitiva. Isto não foi transmitido pelos serviços, obviamente.
Oh, Sr. Presidente, eu concordo com a observação que a Sra. Deputada fez, de que temos que, de facto, decidir o que fazer com aqueles que estão completos. Mas eu acho que neste momento é precoce essa decisão, porque como vamos, qual é o limite temporal que nós temos? São as eleições autárquicas. É para isto que isto é relevante. E portanto, quando chegarmos ao momento de tomar uma posição, se somos ou não somos, estamos ou não estamos habilitados a concluir o processo, tomaremos também essa, o que fazer relativamente aos que estão e aos que não estão. Tomamos em conjunto. E aí avançamos com todos. Exato. Nessa altura parece-me mais pertinente.
antes, porque isso, toda esta decisão tem que haver publicações, etc., e tem que ser comunicado. Atenção. Ah, ok, ok. Ok, atenção. Porque a lei diz que 6 meses antes o mapa autárquico tem que estar estabilizado.
Para nós.
E nós temos que contar para setembro.
É setembro. Exatamente. É setembro.
Ok. Entendido.
Nessa altura decidiremos, estamos em condições de oferecer aos portugueses e ao poder autárquico e aos proponentes condições para que esta correção do processo especial está em não condições de se tornar materializável nas próximas eleições autárquicas. E se o faremos de uma forma em termos absolutos ou em termos relativos, isto é, se avançaremos com se criaremos condições apenas para que alguns processos, ou partes dos processos, não queria dizer alguns, partes dos processos possam avançar e outros não possam avançar. Mas é uma decisão que, obviamente, compete às forças políticas. E eu acho que só devemos tomar, nós não temos neste momento sequer recursos humanos. Nós nem sequer reunimos com os recursos humanos. E nós vamos ter que reunir com eles. Nós vamos ter que permitir que os dois técnicos façam uma análise. Eu não sei se serão os mesmos, não serão, mas não sei se mantém, pelo menos a doutora Ana Vargas, se mantém ou não, se vai ou não ser indicada para esta função. E se não for, nós vamos ter que lhes dar um tempo, umas 2, 3 semanas, para eles poderem fazer uma análise, para nós podermos reunir com eles e eles nos dizerem, nós não conseguimos, ou nós conseguimos, isto está simplificado, depende do que os senhores queiram. E, portanto, antes dessa, tomarmos qualquer decisão antes dessa altura. Parece-me prematuro, mas, enfim, o grupo é soberano e o coordenador obedece. Muito bem, estamos...
E mesmo os 9 processos foram feitos uma análise
preliminar,
se calhar deviam ser a prioridade dentro desta avaliação final. A seu tempo, veremos.
Querem saber quem são ou não? Eu também digo já quem é. Se quiserem, eu digo quais são as freguesias. É os 9 processos.
Mesmo aquele link que nos foi enviado, nós só conseguimos ver se tem ou não tem. Quer dizer, nós não temos informação.
Sim, porque... A falar de... Pronto, mas eu vou...
Às vezes pode haver erros, por um não que é um sim, sei lá, não sei.
Mas os processos são gigantescos. Gigantescos. Eu estava a tentar ver aqui...
Não é que a gente já percebeu o tempo.
Hã?
A gente já percebeu o tempo. Se quiser, fazer uma calendarização, o que é que se faz primeiro?
Sim, enquanto eu procuro, agora que precisava não descubro.
Nós temos, como é óbvio, que respeitar o trabalho que foi feito no passado, quanto a isso... Nada, independentemente de concordarmos ou não da metodologia, mas eu continuo a dizer, eu tenho muitas dúvidas da aplicação, supostamente, do artigo 23 para o aperfeiçoamento. Isto é uma coisa transitória, muito objetiva, não tem aperfeiçoamento, no meu entender. Agora, já foi pedido, portanto...
Eu peço que
já foi pedido e, portanto, vamos fazer...
Se eu tenho duas hipóteses. Se eu peço o número de eleitores, eu não trago certidões, eu faço o quê? Considero que o processo está instruído. Obrigado. Se eu não sei o número de eleitores, eu não diz quando. Se a lei diz que ele tem que dizer quais são os equipamentos e ele não diz e eu vou fazer de conta que está cumprido, se ele... Mas então nós tínhamos duas hipóteses. Nós, na altura, tomámos a decisão. Recusámos e mandámos isto para o teto ou respeitámos e convidámos ao aperfeiçoamento. E nós convidámos as autarquias a aperfeiçoarem. Eu acho que foi a decisão correta do que dizer indeferido. Põe de lado. Reparem, se nós tivéssemos feito isso, nós tínhamos colocado lá de 147 processos. Com um bocadinho de sorte, só tínhamos 9 e tínhamos encerrado os trabalhos e hoje nem estávamos aqui a discutir, tínhamos 9 desagregações. Eu imagino o que é que seria o que seria o fim do mundo nessas assembleias municipais, da esquerda à direita. E o que seria nas assembleias de freguesia se o nosso comportamento à época tivesse sido esse. Simplesmente dizer, não trouxe as certidões, não traz o mapa de pessoal... Não terá recusa, está indeferido liminarmente. O grupo de trabalho, eu estou à vontade, participei nele, não era coordenador, mas participei ativamente, eu achei que, de facto, o convite ao aperfeiçoamento, apesar da lei não permitir, o convite ao aperfeiçoamento é algo que resulta do Código de Procedimento Administrativo. O Código de Procedimento Administrativo obriga a isso. E nós usamos o Código de Procedimento Administrativo e convidamos a aperfeiçoar. Eu parece-me que a atitude, sinceramente devo dizer, eu acho que a atitude foi uma atitude correta e com sustentabilidade legal, que é usar o Código de Procedimento Administrativo, que serve exatamente para isso.
Senhor Presidente, em complemento do que o Presidente diz, até diz qualquer coisa no Código de Procedimento Administrativo, que é, em caso de indeferimento da pretensão, neste caso administrativa, cabe vista, no prazo de 30 dias, aos interessados.
Claro, é o artigo 161 do Código de Procedimento Administrativo.
Não estando nesta lei, aplica-se supletivamente a todos os atos administrativos. Hã? Agora é avaliar as respostas.
Só um bocadinho. A deputada Mariana Leitão já está a olhar para mim assim, diz, eu tenho mais que fazer. A minha vida, eu sei, eu imagino que sim, imagino mesmo que sim, e todos nós imaginamos que sim, todos temos, mas sabemos que as funções de liderança de bancada são bem mais exigentes. Eu só estava à procura mesmo de... para vos poder dizer aqui os processos, que não queria que ficasse aqui qualquer dúvida.
Senhor,
os novos processos são completos, é a Assembleia Exposente, União de Freguesias de Belinho e Mar, por acaso é uma União de Freguesias bem bonita, é das mais bonitas. Não é minha, que é minha Famalicão, Viana Famalicão. Não, mas conheço bem Belinho e Mar, e é uma freguesia muito bonita. Guimarães, União de Freguesias de Taboadeu e São Faustino, ainda também de Guimarães, União de Freguesias da Airão Santa Maria, Airão São João e Vermeu, Covilhã, União de Freguesias de Peso e Valos do Rio, Figueira da Foz, União de Freguesias de Ferreira Nova e Santana, Matosinhos, União de Freguesias de Parafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, também de Matosinhos, União de Freguesias de Custóias, Alessa do Balio e Guifões, Vila Nova de Gaia, União de Freguesias de Goupilhares e Valadares, e por fim Viana do Castelo, União de Freguesias também é muito bonita, Barroselas e Carvoeiro.
São essas.
Bom, muito bem. Muito obrigado. Estão... Não, podemos vir a ter, mas a priori não teremos agenda, mas podemos vir a ter, logo se verá, se faz sentido. Obrigado. Não se esqueçam de assinar, por favor, a folha de presença, está bem? Deputado, já fugiu, está mal. Alfredo Maia. Faz mal. Ok. Obrigado.